DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Conheça a seguir os destaques desta manhã. Angola continua em alerta máximo em relação ao vírus Mpox.
Continuarmos a apelarmos à nossa população a serem mais vigilantes para rapidamente notificarem os serviços de saúde e irmos ao encontro das nossas populações.
O Umaro Sissoko Embaló trata Guiné-Bissau como o seu quintal e envergonha os guineenses, diz Abulay Keita.
O Umaro Sissoko teve a ousadia de se referir à Guiné-Bissau como a minha Guiné-Bissau.
Argélia prepara-se para eleições presidenciais que acontecem já este sábado. É sexta-feira, 6 de setembro. Acompanham neste jornal Cláudia Marques. Angola continua em alerta máximo em relação à Mpox. As autoridades sanitárias angolanas estão a aplicar a recomendação da OMS para evitar que a doença que assola a vizinha República Democrática do Congo chegue ao país. Um especialista em saúde pública, ouvido pela DW África, apela à sensibilização das comunidades. Os detalhes com o correspondente Manuel Luamba.
Foram considerados negativos os três casos suspeitos de Mpox notificados recentemente em Angola. Um deles foi detectado na província angolana de Cabinda e os restantes dois na Lunda Sul. Um dos indivíduos é de nacionalidade congolesa e supostamente tinha comido carne de macaco nos últimos 7 dias. Mas, depois dos exames laboratoriais, o diretor do Gabinete de Saúde da Lunda Sul, Viegas Almeida, disse que eram casos de varicela.
Vamos continuar a acompanhar, a investigação continua no Instituto de Investigação do Ministério da Saúde, mas no que tem que ver com a varíola de macaco, está descartado qualquer hipótese de ser essa doença.
Num comunicado enviado recentemente à imprensa, o Ministério da Saúde disse que continua a aplicar as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre a varíola dos macacos. Entre as recomendações estão o reforço da vigilância epidemiológica e laboratorial, a investigação de casos suspeitos, o rastreamento dos contactos e a aplicação das medidas de isolamento e biossegurança. Angola partilha uma vasta fronteira com a República Democrática do Congo, fundamentalmente nas províncias do Moxico e Lunda Norte e Sul, leste do país. Por isso, Viegas Almeida quer o envolvimento da população na prevenção dessa doença.
Continuarmos a apelarmos à nossa população a serem mais vigilantes em todos os sentidos, a denunciarem todos os casos de uma doença estranha que venham a observar nas suas comunidades, para rapidamente notificarem os serviços de saúde e irmos ao encontro das nossas populações.
E como se transmite a Mpox? Foi o que a DW perguntou ao Domingos Cristóvão, especialista angolano em saúde pública.
Ela é transmitida para os humanos a partir de contacto direto com secreções desses animais, o uso da carne desses animais ou o seu contacto físico. Portanto, de homem para homem é transmitido através do contacto pessoal, objetos como talheres, colheres, etc., abraços, beijos. E o contacto com secreções também é possível por gotículas respiratórias.
Em relação aos sinais e sintomas da doença, o médico explica que resumem-se fundamentalmente nas que são usuais para doenças virais.
Como febre, dor de cabeça, dor nos músculos, aumento dos nódulos linfáticos ou ínguas. E o mais característico são as erupções cutâneas que aparecem em forma de pústulas que podem aparecer avermelhados ou com pus dentro, que aparecem na segunda semana e vai até ao 21º dia ou terceira semana da doença.
E para se prevenir dessa doença, Domingos Cristóvão apresenta algumas estratégias, ensinar pessoas sobre a manifestação e prevenção da Mpox, sem esquecer a vigilância.
Na vigilância epidemiológica, há um aspecto muito importante. É a colheita de dados ou colheita de amostras nas pessoas suspeitas, no sentido de serem enviados ao laboratório para se averiguar a presença ou ausência da infecção.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E no espaço do ouvinte, perguntamos como avalia a resposta das autoridades sanitárias e no seu país em relação à ameaça do vírus Mpox. Belo Luís escreve de Nampula, Moçambique, e diz que faz para já uma avaliação negativa. Esperamos pela sua participação, pois voltamos mais à frente com outros comentários.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Como combater de vez o terrorismo na província moçambicana de Cabo Delgado? Durante a campanha para as eleições gerais de 9 de outubro, os partidos com representação parlamentar têm prometido um reforço da segurança, mas ao olhar em pormenor para os manifestos eleitorais, Frelimo, Renamo e MDM são vagos nas suas propostas. Detalhes com Yankuba Dançó.
A província moçambicana de Cabo Delgado é palco de ataques terroristas desde 2017. Centenas de pessoas foram mortas, milhares foram forçadas a fugir das suas casas. No entanto, os maiores partidos de Moçambique são vagos nos manifestos eleitorais quanto a medidas concretas para solucionar a situação. Apontam, sobretudo, para a necessidade de colaborar com os parceiros internacionais para lidar com este dossiê. A Frelimo defende a cooperação e complementariedade de iniciativas a nível nacional da SADC e do continente africano para o combate enérgico à insurgência no norte do país. O MDM diz que, se ganhar as eleições de 9 de outubro, aprovará uma estratégia nacional de combate ao terrorismo, mas sugere também um pacto de defesa regional contra agressões externas. A Renamo destaca o multilateralismo para lidar com ameaças transversais à segurança de todos, não só o terrorismo, mas também pandemias sanitárias ou as mudanças climáticas. Porém, não dá detalhes. Frederico João, diretor da Associação de Mongo Cabo Delgado, diz que o que está nos manifestos eleitorais não chega para lidar com a questão do terrorismo.
A questão da pobreza que tem que ser atacada face a essa situação, ninguém aborda.
O jornalista Unício da Silva também realça o problema da pobreza. Para ele, é fundamental envolver a juventude de diferentes comunidades para erradicar o terrorismo.
São jovens das comunidades que são contratados, são recrutados e aí radicalizados para ingressarem nas fileiras dos grupos terroristas. Então é preciso tudo isto expandir o desenvolvimento um pouco pelas regiões recônditas, de forma a ocupar a mente dos jovens, envolver-os no processo de governação local.
Yankuba Dançó, DW.
DW Notícias.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmou que a China se comprometeu a apoiar no combate ao terrorismo, assinalando que este desafio é coletivo e impõe a mobilização de todo tipo de apoio.
Eles vão dizer exatamente como é que vão fazer, vão nos dizer. Mas nós, em Moçambique, nos encontros dirigidos ou então bilaterais, ficamos a saber quais são os apoios que eles vão nos dar, por exemplo, na área da proteção do mar, o espaço onde tem acesso o terrorismo, mesmo o tráfico de droga, de diferentes coisas. Mas eles foram mais profundos, quando sei que vão treinar mais militares, vão receber visitas de oficiais desses países. Então, sempre a experiência.
Filipe Nyusi falava esta quinta-feira em Pequim, no quadro da participação no Fórum de Cooperação China-África. O ex-primeiro-ministro guineense e líder da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, Nuno Dabian, alertou ontem para a deterioração da saúde dos militares e civis detidos há mais de 2 anos, acusados de alegada tentativa de golpe de Estado de fevereiro de 2022. O projeto político Para Já Servir Angola realiza esta sexta-feira a Assembleia Constitutiva sob o lema Para Já Servir Angola rumo à legalização. No ato deverão ser aprovados os principais documentos a serem entregues no Tribunal Constitucional para dar seguimento ao processo de legalização do Para Já como partido político. O evento será presidido pelo coordenador-geral Abel Chivukuvuku e contará com a presença dos 18 secretários provinciais.
DW África. Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, o desafeto em relação ao presidente Umaro Sissoko Embaló atinge os pícaros e a recente rixa com altos dirigentes timorenses causou estupefação no país. Para Abulai Keita, membro do Borreio Político do PSGC e presidente do Instituto Amílcar Cabral, o chefe de Estado envergonha os guineenses e trata o país como o seu quintal. Numa entrevista à DW, o político começa por questionar o papel das organizações na crise guineense.
Desde o início dessa vaga de instabilidade na Guiné-Bissau há 9 anos, também é inédito do ponto de vista de todos os verdadeiros democratas bissau-guinenses quando se pensa em valores comungados por esse país, por essas forças, com as organizações como a CPLP e como, no entanto, a CDAO, por exemplo, a nossa organização subregional, o papel que deveriam ter jogado desde o início dessa vaga da instabilidade na Guiné-Bissau, mas, sobretudo, a partir de 27 de fevereiro de 2020 para cá.
É uma postura que se espera de um estadista, a de Umaro Sissoko Embalo?
Não, não. É longe disso, porque se vamos pensar só assim de maneira mesmo geral, trivial, mesmo que sejam estados em situação de conflito enorme, aberto, as palavras que utilizou em relação às personalidades que se conhecem no nosso país irmão, o povo irmão de Timor-Leste, os dirigentes daquele país, sobretudo do gabarito de Xanana Guzmão, de Mário Alkatiri, não se podia utilizar esses termos grosseiros até. E com a carência de tudo que se podia esperar de um chefe de Estado, bom, o problema é que teve ainda a ousadia, Umaro Sissoko, estou a falar do Umaro Sissoko, teve a ousadia de se referir à Guiné-Bissau como a minha Guiné-Bissau.
É Deus no céu e o Umaro Sissoko Embalo na Guiné-Bissau.
Com certeza é o que profila na sua cabeça. É isso, a senhora jornalista utiliza aqui um termo até bastante adequado para caracterizar o que tem vindo a ser prática do Umaro Sissoko Embalo na Guiné. Bom, há pouco eu disse que está agora a considerar a Guiné-Bissau como a sua Guiné-Bissau, só falta dizer aquilo que um dos ditadores latino-americanos dos anos 20 disse, considerar o seu país como a sua propriedade.
Como o seu quintal.
Como o seu quintal, exatamente, como o seu quintal, e esse de América Latina diz que é a sua ponta, para utilizar os termos bissau-guinenses, a sua quinta, a sua ponta, e o povo são os seus trabalhadores das suas hortas bananais. É isso que se entende, e isso também que ele faz. Porque nesses tempos agora na Guiné-Bissau, sobretudo nos últimos quatro anos da sua subida, no entanto, ao poder, que foi autêntico golpe de Estado. E depois as críticas que vêm, no entanto, dos dirigentes, dos líderes, dos nossos países irmãos, sobretudo, os países com que comungamos mesmo espaço cultural e de valores, referindo-se a isto, está muito bem acertado.
Nunca se assistiu na CPLP a uma baixaria dessas. Sissoko Embalo e o seu regime podem ser vistos como um motivo de vergonha para o povo guinense?
Muita vergonha mesmo, muita vergonha.
Ouviu uma entrevista com um membro do Borreo Político do PNGC, Abulai Keita, conduzida pela jornalista Nadia Issoufou.
DW. A sua voz da Alemanha.
A Argélia vai às urnas este sábado para eleições presidenciais que prometem trazer poucas mudanças políticas. Para a maioria dos observadores, já é claro quem irá vencer o escrutínio. Não há dúvida de que o atual presidente Abdelmadjid Tebboune vai ser reeleito enquanto os militares continuarem satisfeitos com ele, porque o poder na Argélia tem estado sempre nas mãos dos militares. A tese é do pesquisador sénior Hafed Halguel, da Universidade Johns Hopkins, com sede em Washington. O facto de não haver verdadeira oposição no país é outro forte indicador de que o atual presidente será reeleito para um segundo mandato de 5 anos, defende o investigador.
Arab countries in general.
Os países árabes em geral ou os presidentes árabes perceberam que a melhor maneira de se manterem no poder é através de eleições. Portanto, basicamente, vai ser mais ou menos um referendo sobre o presidente com resultados pré-determinados. Apenas 16 dos 34 candidatos iniciais submeteram as suas candidaturas. Desses, apenas dois continuam na corrida para desafiar Tebboune, de 79 anos. Youssef Haouchiche, de 41 anos, da Frente das Forças Socialistas, e Abdelah Hassan Sherif, de 57 anos, do Partido Islamista Movimento para a Sociedade e Paz. No entanto, os programas políticos dos três candidatos são bastante semelhantes, diz o analista político Zin Gheboli. Os três diferentes candidatos estão a concentrar-se principalmente nos aspectos económicos dos atuais desafios que a Argélia enfrenta, como vias para alcançar a diversificação económica e para capacitar jovens empreendedores e atores económicos privados. A economia da Argélia é largamente impulsionada pelas exportações de gás. A inflação no país ronda atualmente os 9% e, embora a Argélia não publique números oficiais desde 2019, a Organização Internacional do Trabalho sugere que a taxa de desemprego seja de 12%. Maria Yossua, investigadora do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais, sublinha que os problemas que levaram a protestos em massa e à queda do anterior presidente continuam a existir e até se agravaram. Estados autoritários que ignoram os interesses da população são apenas aparentemente estáveis e não conseguem resolver os problemas dos seus cidadãos a longo prazo. Por isso, o maior problema é o próprio presidente. O desafio para o vencedor das eleições é governar sem legitimidade e a confiança do povo. O pesquisador Al Ghouel não acredita que haverá grande afluência às urnas, dada a previsibilidade do resultado. No entanto, para o atual presidente, a participação será importante, pois já era baixa quando foi eleito em 2019, com menos de 40% dos votos.
DW Notícias.
O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que um possível acordo entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo em Gaza está 90% aprovado. Blinken sublinhou, no entanto, que ainda permanecem questões críticas, incluindo o chamado Corredor de Filadélfia e lacunas sobre a troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos. O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vão reunir-se hoje em Frankfurt, no oeste da Alemanha, no mesmo dia de uma reunião do grupo de contacto dos aliados da Ucrânia em Ramstein, uma base aérea dos Estados Unidos na Alemanha. Zelensky deverá também participar da reunião para solicitar armamento adicional.
DW, Espaço do Ouvinte.
E a pergunta que lançamos hoje tem foco no Mpox. Perguntamos como avalia a resposta preventiva das autoridades sanitárias no seu país em relação à ameaça do vírus. Rosário Ntepa diz que ainda é prematuro fazer uma avaliação, mas se a doença chegar a Moçambique, vai tomar conta da vida de muitos moçambicanos, porque o sistema de saúde no país também está doente. Já Lafobaldé diz que faz uma avaliação péssima, visto que não há sensibilização por parte das autoridades junto das populações. É preciso criar condições, sobretudo nas zonas rurais, para se evitar quaisquer riscos da doença na Guiné-Bissau. E chega assim ao fim o Jornal da Manhã da DW desta sexta-feira. Obrigada pela sua preferência. Tenha um ótimo fim de semana.